A Segunda Mulher de César.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César. Hoje eu não tenho grande coisa a dizer nesta introdução, apenas que não sei mesmo que música que vou inserir para introduzir este tema e por isso vocês vão ser surpreendidos, tal como eu, sobre o áudio que vai introduzir o tema. Tema esse que vamos começar a partir de agora. Paddle. O tema de hoje é paddle. Não sei se vocês estão familiarizados com este desporto. Se não estão, vão ficar hoje, porque é dele que eu vou falar. E muita gente diz que o paddle, no fundo, é um ténis, só que pior, ou um ténis, só que mau. E não estão muito longe da verdade. Ainda assim, eu prefiro outra definição, um bocadinho diferente, que é é tipo ténis, mas mais acessível. E eu sei que jogar não é propriamente acessível em termos de preço, é verdade. Paddle é, eu diria, bastante mais caro do que ténis, porque ainda existe, por este país fora, alguns campos de ténis gratuitos e espalhados ao ar livre, enquanto que paddle dificilmente se encontra. E ainda assim é mais acessível em termos de skill e em termos físicos. Ou seja, é muito mais simples jogar paddle do que jogar ténis. E eu gosto precisamente por isso, porque é fácil conseguir jogar e é fácil qualquer pessoa conseguir jogar. Ao contrário do ténis, que ao fim de se jogar 6 vezes ainda não conseguimos servir, nem sequer manter um ponto por mais de 5 pancadas. Enquanto que no paddle, à primeira consegues fazer uma jogada com mais de 5 pancadas facilmente. E isso acontece porque as diferenças são diversas entre os dois desportos. O campo é mais pequeno, as bolas são também ligeiramente mais pequenas, mas a maior diferença nas bolas é a pressão mais baixa que elas têm, ou seja, têm menos pressão. As raquetes são diferentes, são, tipo, não têm cordas, não é? São tipo tábuas, e normalmente é jogado a pares. Pode ser jogado individual, mas normalmente é jogado a pares. Um bocadinho o oposto do ténis, não? O ténis pode ser jogado a pares, mas normalmente é jogado a solo. O paddle é literalmente o oposto. Normalmente é jogado a pares, mas pode ser jogado a solo. A diferença no campo não é só no tamanho, apesar de ser uma das principais diferenças, mas é também o facto de o paddle ser jogado com paredes a toda a volta do campo, o que torna o campo ainda mais pequeno, porque no ténis pode-se jogar fora do campo, não é? Aliás, boa parte do jogo é jogado fora dos limites, o jogador pelo menos está fora dos limites do campo, enquanto que no paddle, para isso acontecer, os jogadores têm que sair por uma portinhola que tem de cada um dos lados, e acontece às vezes os jogadores saírem por essa porta para irem buscar bolas que vão para fora do campo durante o jogo, mas não é assim tão comum. Eu, ainda assim, o facto de termos paredes num campo de paddle muda radicalmente o desporto, não é? Porque joga-se com as paredes, joga-se contra as paredes, por isso torna o desporto mais interessante nesse aspecto. E eu com o paddle tenho uma relação um pouco parecida. Com o paddle e ténis tem uma relação um pouco parecida àquela que tenho com futsal e futebol. Sendo o paddle o futsal e o ténis o futebol. Eu gosto muito mais de jogar paddle e futsal e gosto muito mais de ver ténis e futebol. Claro que no futsal e futebol temos a questão do número de pessoas e por isso é muito mais fácil jogar futsal, mas ainda assim, como desporto, mesmo que arranjasse 22 pessoas para jogar futebol todas as semanas, preferiria jogar futsal. E com paddle a mesma coisa, eu preferia jogar todas as semanas paddle do que jogar todas as semanas ténis. Porque lá está, paddle é mais divertido de jogar. É mais social, logo a partir do ponto em que são 4 pessoas a jogar, não é? 2 contra 2. É mais rápido se conseguir jogar minimamente bem, e é muito mais interessante. Pode ser polémico, mas para mim pádel é muito mais interessante de jogar do que ténis, porque lá está, tendo as paredes, tem parede atrás e parede dos lados, podes experimentar jogar contra a parede, podes experimentar jogar, deixar a bola bater na parede e jogar depois, ou jogar antes da parede, podes testar inúmeras coisas, podes te divertir a jogar, enquanto que no ténis é basicamente tentar passar a bola para o outro lado, porque é a única coisa que vais conseguir fazer quando estás a começar a jogar ténis. E depois tens também o facto de estares a jogar com uma pessoa, tens de articular posições no campo com esse teu parceiro, tens de subir à rede, baixar da rede, enquanto que no ténis é literalmente isso. As poucas vezes que eu joguei ténis casualmente foi literalmente tentar passar a bola para o outro lado da rede, e consegui com alguma dificuldade, com muita dificuldade, vamos ser honestos. Enquanto que no pádel, acho que até me safo no pádel. Aliás, eu acho que pádel é o desporto que eu jogo melhor. Ou seja, sabem aqueles desafios de se tivesse escolhido um desporto olímpico para jogar, para te dedicares a tua vida, em qual é que te sairias melhor nos Jogos Olímpicos? É verdade que pádel não é um desporto olímpico, pelo menos por agora, mas em termos de desportos como um todo, eu acho que pádel é o desporto em que eu estaria mais perto, ou até poderia vir a ser profissional se me dedicasse efetivamente a isto. Desde pequeno, ou mesmo de agora, se me começasse a dedicar agora 24 horas por dia, mesmo a dormir, acho que poderia ser profissional, porque é um desporto que é simples de se jogar, e se jogares muito vais ficar bom rapidamente. Depois há a questão de ver pádel, que é menos interessante para mim do que ver ténis, por exemplo. E o que podem dizer sobre isso, sobre ver pádel, é que é um desporto de highlights para o Instagram. Porque quando é jogado por profissionais, basicamente só há dois modos de jogo, que é um modo aborrecido, porque com jogadores profissionais eles são muito bons e por isso estão ali só ali nos detalhes, não é? A meter as bolas nos sítios certos, depois o adversário também faz a jogada perfeita, que é sempre uma jogada aborrecida, como é óbvio. Ou então são highlights tremendos de gajos que mandam alto estouro e a bola sai fora do campo, ou vão buscar bolas absolutamente impossíveis por trás das costas, ou a rodopiar e metem a bola para o outro lado, porque é isso, não é? É um desporto que vive de margens muito pequenas, porque o campo é pequeno, são dois jogadores dentro do campo, por isso é muito fácil estar ali a bater bolas os quatro, até que um deles saca um coelho da cartola, e muitas vezes é até um gajo chamado Coelho, que é um dos melhores jogadores do mundo, que saca esse coelho da cartola, e depois vai parar no Instagram. E é aí que eu normalmente vejo pádel, é pelo Instagram, é dos reels que me aparecem de grandes jogadas desses jogadores. É engraçado que vou conhecendo o nome desses jogadores, porque também, depois também há isto, não é? O facto do pádel ser um desporto muito hispânico, mas já vamos lá falar sobre isso, faz com que os comentários, não é, das jogadas sejam sempre quase melhores do que as jogadas, não é? São sempre inacreditáveis. Os comentadores de pádel são intensos. São aqueles comentadores, são comentadores espanhóis, não é? Ou argentinos, mas a maior parte até são espanhóis. Toda a gente que segue mais ou menos desporto ou futebol se lembra do clássico encara a Messi, encara a Messi, encara a Messi. Imaginem isso levado ao extremo por gajos que estão a comentar um desporto que só eles é que vêm. E no fundo pádel é isso, porque foi um desporto que nasceu no México, obviamente como uma variação de ténis e de squash, e depois começou a crescer em todo o mundo hispânico, nomeadamente na Argentina e em Espanha. Aliás, neste momento, no top 10 mundial masculino, temos 6 espanhóis e 4 argentinos, e eu até posso ver aqui o top feminino. Temos, ora, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7 espanholas, 2 argentinas e uma portuguesa, de seu nome Sofia Araújo. Pá, um bocado suspeito porque aparentemente Sofia leva acento, que me faz parecer que esta senhora é espanhola, mas ela está aqui anunciada como portuguesa, nascida em Lisboa, 30 de novembro de 1994, por isso fica também aqui estes props para Sofia Araújo, portuguesa, que neste momento é número 10 do mundo. No masculino, são todos argentinos e espanhóis. Aliás, eu estou aqui a fazer scroll e para chegar ao primeiro não argentino e espanhol, não consigo, porque aqui só me aparece o top 10 e são todos argentinos ou espanhóis. Deixa-me ver aqui. Não, temos um brasileiro no 27º lugar, Lucas de Oliveira Campagnolo. Pronto, está em 27º, mas acima disso, ou seja, os 26 primeiros são espanhóis ou argentinos. E eu posso deixar aqui alguns nomes para vocês mencionarem quando estiverem a falar de pádel. Aliás, estava a falar no Coelho e ele é literalmente número 1 do mundo neste momento, com o seu parceiro, porque depois é isto, os pontos são dados por torneios, não é? Por vitórias em torneios ou classificações em torneios. Por isso, normalmente o número 1 e depois o número 3 e depois o número 5 são os parceiros, não é? Só não é quando trocam de pares. Mas neste momento, pá, é o Arthur Coelho e o Agostinho Tapia os líderes do ranking, mas pá, gajos que vocês devem mencionar porque são os nomes mais conhecidos. É um senhor chamado Juan Lebron. Curiosamente, Lebron aparentemente parece um nome de desportista agora, não é? Porque temos este gajo que é neste momento número 6 do mundo. No pádel temos o LeBron James, por isso é um nome de jogador, nome de atleta. Mas este senhor, Juan Lebron, é dos mais conhecidos, não o mais conhecido jogador, e é considerado um dos melhores do mundo. Mas se vocês tiverem que mencionar um gajo para dizer não, o melhor jogador é este, mencionem Francisco Navarro ou Paquito Navarro, porque é um gajo que eu nem sei que idade é que este senhor tem, mas tem já bastante idade e é um histórico, é um dos melhores de sempre do pádel, é um jogador muito equilibrado, muito competente e que depois acaba sempre por sacar aquelas bolas que parecem impossíveis. E eu vocês estão a pensar, pá, Rui, mas eu vou mencionar só assim gajos do mundo do pádel. Pá, podem fazê-lo, é verdade, mas vocês podem ir ainda mais além, porque há uma coisa muito engraçada no pádel, que são as pancadas no pádel, não é? Porque vocês se seguem minimamente ténis, conhecem, não é? Que tem o Amorti, top spin, coisas desse género. E no pádel, para além de terem esses, obviamente, porque é um desporto de raquetes, têm também outros nomes com palavras espanholas. Vocês têm, por exemplo, bandeja, víbora, quebra e lá está. O que é que isto quer dizer? Ninguém sabe muito bem. Acho que nem mesmo jogadores de pádel. Por isso vocês inventam nomes só em espanhol e dizem, pá, por acaso eu gosto muito da víbora do Navarro, pá, acho que o Navarro joga muito, pá, e a víbora dele é muito, muito forte, por acaso gosto muito. Conseguem facilmente enganar uma pessoa que perceba de pádel, ok? Pelo menos a mim conseguiriam facilmente, mas outra coisa que vocês podem puxar é o facto do pádel ser uma coisa bastante mais antiga do que se pode pensar, não é? Porque apesar de ser uma moda recente, pelo menos aqui em Portugal, e mesmo mundialmente parece ser uma moda recente, por isso pensem aí quando é que acham que o pádel surgiu. Eu sei que já disse que é mais antigo do que o que parece, mas ainda assim pensem quando é que acham que surgiu. Eu não sei o que é que vocês pensaram, mas diria que estão errados, porque o pádel surge em 1962, no México, como eu já disse, pela mão de um senhor chamado Henrique Corcoera. Só que depois, lá está, andou ali na América do Sul durante a década de 70, 80 e 90, até que dá o salto para a Espanha e aí, pá, espanhóis e desporto, vocês já sabem como é que isto é. Ficam malucos, começam a criar torneios, a criar mundiais, a criar uma cena chamada World Padel Tour, que é agora a cena do torneios mundiais, e isso foi criado apenas em 2010, ou seja, o World Padel Tour, ou seja, um circuito mais profissional de padel foi criado apenas em 2010, mas já existe o desporto desde 1960, por isso é um desporto antigo, que agora sim está nas ribaltas. Agora sim, eu acho que estava nas ribaltas há 4 anos e agora já está um bocado a morrer, mas pode ser que este meu episódio ajude a reanimar o fogo pelo pádel por esse país fora. Não é que seja necessário, até o Diogo Dalot, jogador da seleção e do Manchester United, tem um pavilhão com campos de pádel no Porto. Continua na moda, continua forte, até porque é bastante eficiente, porque montar um clube de ténis é dispendioso para caraças, porque os campos ocupam muito espaço. Para além dos campos serem grandes, precisas de espaço à volta do campo. E essa é a vantagem do pádel, é que para além dos campos serem mais pequenos, não precisas de espaço à volta porque tens paredes e limitas logo os jogadores aí. A estimativa que o pessoal faz é que por cada campo de ténis que fazes, consegues pôr 3 campos de pádel, o que é absurdo. Claro que tens de pagar um piso específico, tens de pagar aqueles acrílicos para fazer de parede, mas ainda assim recupera-se muito rápido o investimento, até porque é um desporto caríssimo. Por isso, caríssimo para quem joga, não é? E por isso recuperam o investimento de forma muito rápida. Mas eu não vou alongar mais, porque já consegui encher praticamente 17 minutos de chouriços com pádel, por isso acho que mereço algum descanso depois de um smooth operator que tentarei ligar com pádel. Vamos então gerar aqui um tópico. Barbeiros. Ok, estão a falar de barbeiros. Dizem, pá, agora efetivamente o que se vê é barbeiros com conceito. Tipo, com barbeiros com uma loja de roupa. Barbeiros com uma discoteca, não é? Com o pessoal a meter música lá. Por acaso, o que faria sentido para mim era barbeiros com campos de pádel. Porque um gajo ia lá, cortava o cabelo, jogava um padelzinho, depois fazia a barba, depois voltava a jogar pádel. Acho que podia funcionar. E é um conceito não explorado que poderia revolucionar o mundo dos barbeiros e do pádel. Por isso, porque pádel, pá, é assim, precisa dali de manter a animação, porque a moda já passou um bocadinho. Já estou a falar de pádel, está bem? Vamos gerar então aqui um tópico para sair de pádel, como todos deveremos querer. Ouro. Ok, pá, podem dizer, pá, por acaso pádel foi um bocado uma mina de ouro para quem se meteu nisso. Por acaso mina de ouro, eu nem sei como é que está o preço do ouro agora, nem sei se esta expressão funciona assim tão bem ou se há outra coisa que possamos usar para mostrar a riqueza. Não, o ouro está fixe, né? Está sempre aquela cena que vai subindo e descendo, mas nunca perde o valor, não é? Já estão a falar de ouro. Foi fácil. Pá, eu acho que pádel é o tema que eu consigo ligar mais facilmente com qualquer coisa. Se calhar não, tive só sorte nos temas que me saíram. Está feito. Consegui mesmo encher mais 18 minutos com pádel. Sei que, pá, e 2 pessoas vão ouvir isto e vão discordar de tudo o que eu disse, por isso vai ser engraçado, mas agradeço a quem ficou até ao fim e espero que voltem no próximo episódio, onde, se falar de um desporto, será mais interessante do que pádel. Se não for um desporto, também será mais interessante do que pádel. Por isso, obrigado e até à próxima.
A segunda mulher de César.